Psicologia em Movimento.
Pois é, 10 horas e 2 minutos, nós temos o prazer e a alegria de contactar com o nosso querido psicólogo Silvio Ferreira para conversar com a gente. Professor Silvio, boa noite. Professor Silvio com a gente, deixa eu ver agora. Alô, professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Pronto, agora sim, agora sim. É, estamos felizes em ter o amigo depois de um bom descanso, uma boa paradinha e o retorno da coluna que é muito agradável para nós e de uma importância imensa.
Muito obrigado.
Vamos lá, professor. Aliás, eu tive a oportunidade de falar para o professor Silvio em uma mensagem via celular, mas gostaria de dizer também no ar, assim como todo mundo sabe da nossa admiração, que o professor Silvio é um patrimônio vivo da psicologia pernambucana e brasileira, viu? E você sabe que não é só o elogio, não, é o conteúdo mesmo.
Isso, para mim, também reflete muito o tamanho da sua generosidade.
O professor Silvio vai falar de um tema super atualizado, muito importante, que é como lidar com o sofrimento, a dor e o adoecimento em tempos de pandemia. Nesse tempo, tempos de pandemia, quarentena, isolamento social e de lockdown, o que mais sentimos falta é da presença e do convívio com os amigos e com as pessoas que nos são significativas, para além das relações familiares ou de parentesco. Queremos ser por essas pessoas abraçados, ouvir suas vozes, observar os seus sorrisos, acompanhar os seus gestos e movimentos, etc. Enfim, o nosso desejo é o de interagir, socializar e celebrarmos a vida mediante os laços sociais e afetivos firmados no calor da casualidade de um encontro em qualquer espaço onde a vida se move e nos fazermos presentes. Infelizmente, a pandemia tomou de assalto as nossas vidas, ao colocar o mundo de ponta cabeça e ao convulsionar os nossos hábitos, ao nos colocar diante da angústia real da morte e da angústia real da perda de pessoas próximas, muito próximas, carne do mesmo sangue, conhecidas, desconhecidas, célebres e anônimas, o que só faz aumentar a nossa tristeza e a nossa dor. Diante do imposto ou do exposto, em função de tempos mais tão difíceis e cruéis, e a guisa de esclarecimento e orientação, há alguma coisa que as pessoas possam fazer para reduzirem a dor e o sofrimento psíquico e emocional? Essa é a questão que balizará a coluna Psicologia em Movimento desta noite com o psicólogo Silvio Ferreira. Afora a perda de um familiar, professor Silvio, de um amigo, de um conhecido, o que mais tem contribuído para aumentar o sofrimento das pessoas?
Fundamentalmente a interrupção dos laços sociais, não no sentido de que as pessoas deixam de manter vínculos ou laços com aquelas pessoas que elas mantinham antes da pandemia, mas quando eu falo em interrupção, quero dizer que as pessoas não estão saindo, não estão se encontrando, não estão se socializando, se divertindo, enfim, trocando ideias, pessoas que são queridas umas para as outras. Essa interrupção desses encontros, da vivência dessas experiências afetivas nos espaços sociais em que elas costumavam se encontrar, isso é algo muito doloroso para a maioria das pessoas. E, sobretudo, em função de que elas, para não viverem as experiências que normalmente viviam antes da pandemia, elas ainda estão sendo submetidas, por razões absolutamente compreensíveis, recomendadas e indicadas pelos organismos sanitários do mundo inteiro, elas estão em casa, e mantendo-se em casa, elas estão muito propensas a serem acometidas de tédio e a serem acometidas de depressão em função dos laços sociais, como eu disse, interrompidos.
Professor Silvio, por que a interrupção forçada do convívio social com os amigos pode levar a processos de adoecimentos?
Porque os amigos nos oferecem uma escuta muito especial. Ter uma amizade é dispor de alguém para nos escutar naquilo que é o nosso, naquilo que em nós há de mais íntimo. Um amigo é alguém que a gente confia, em que a gente é capaz de colocar aquilo que é na nossa intimidade nas mãos de um amigo, nas mãos de uma pessoa amiga. Não quer dizer que não possa fazer isso com outra pessoa, com um pai, com uma mãe. Os pais até se colocam nesse lugar da amizade. Mas os pais são pais, no sentido geral, pai ou mãe. Um amigo é algo que certas experiências de vida muitas vezes são compartilhadas com essas pessoas no lugar de amizade, que não são compartilhadas com mais ninguém. Falar com um amigo é abrir o coração de uma maneira muito especial para dizer o que às vezes até é muito duro e difícil de nós dizermos para nós próprios, mas dizemos para um amigo. Então esses laços, que são laços de confiança, laços de amizade, os amigos como constituindo alguém que a gente permite que entre na nossa vida e não é posto na nossa vida pela circunstância de vida de uma maneira imperativa, mas é fruto de uma escolha, faz da amizade algo muito especial. E dos amigos muito, pessoas muito necessárias para o nosso bem-estar psíquico. Então, essa é uma das causas de sofrimento também e de adoecimento. A interrupção do convívio social, dos laços sociais com os amigos.
Professor Silvio, tem outra coisa que é bem interessante. Alguma classe, grupo, faixa etária ou categoria social sujeita a sofrer ou adoecer mais do que outras?
Não, não. A pandemia atravessa todos os grupos sociais, todas as faixas etárias, enfim, todas as categorias profissionais. Não tem ninguém que esteja imune em termos de não ser afetados pela pandemia. As crianças, por exemplo, são muito afetadas, como eu disse, por razões muito compreensíveis. As atividades escolares foram suspensas. A escola é um local de intenso contato e de transmissão, mas a criança também sente não ir à escola, ficar em casa, de ser impedida, não é, por razões bastante compreensíveis, de viver suas interações, seus processos de socializações com seus amiguinhos ou seus amigos na escola. A escola não é um espaço só de ensinamento e de aprendizagem. A escola é um espaço, grande espaço, importante espaço para o desenvolvimento psicossocial da criança, o desenvolvimento em que acontecerá na medida em que ela interagir com outras crianças da idade dela, em que ela se experimentar, passar a se conhecer, aprender a relacionar-se com o outro numa perspectiva social, deixar de lado aquilo que é o seu egoísmo e o seu egoísmo de caráter imperativo, né, que determina uma infância, e abrir mão de si na relação com o outro. Então a escola tem uma importância em termos de educação emocional enorme, não é só um espaço de aprendizagem cognitiva. Os idosos, por sua vez, na ponta extrema das crianças, eles jamais se tinham laços, vida ativa, vida social. Se saíam para visitar seus amigos, seus familiares, se recebiam amigos e familiares em casa. Estando nos grupos de risco, de alto risco, quem é que devolverá para essas pessoas que tinham uma vida ativa e intensa, os idosos, um ano e meio, dois anos de vida interrompidos? Esses dois anos de vida equivale a o quê? 10, 15, 20 anos para uma pessoa mais jovem. Para as mulheres que trabalham em casa, na situação que hoje se chama de home office, aumenta a carga de trabalho dela enormemente. Nós sabemos disso. De uma maneira geral, logo no início da pandemia do ano passado, eu li umas estatísticas em relação à Itália, em que houve um crescimento alarmante em termos do número de suicídios. Então, atinge todas essas classes, categorias, grupos, não tem nenhum deles que não seja atingido, mas especialmente aqueles que, pelas razões mais variadas, são mais vulneráveis. Esses são os mais atingidos entre todos aqueles que são atingidos, mas não há como passar incólume sem ser atingido diante de um problema ou de uma doença de uma magnitude dessa.
Professor Silvio, a compaixão é um sentimento que aumenta ou diminui o sofrimento de alguém que se compadece?
Aumenta e diminui ao mesmo tempo. Como assim? Aumenta o sofrimento, a compaixão, na medida que é um sentimento que a gente somente poderá colocar em uso quando identifica alguém ou algo no mundo, algum acontecimento que nos mobiliza e que nos leva a colocar no lugar do outro em sofrimento. Então, se eu me coloco no lugar do outro em sofrimento através de um sentimento de compaixão, ao colocar no lugar do outro, eu vou viver o sofrimento do outro. Nesse sentido, eu não só vivo um sofrimento que é meu, mas vivo um sofrimento do outro também, colocando-me no lugar desse. Mas, por outro lado, ao desenvolver o sentimento de compaixão, que é um dos sentimentos mais elevados, humanos mais elevados, ao viver essa experiência, esse sentimento, isso me dá uma satisfação prazerosa, uma satisfação de saber que eu não existo apenas para mim, que eu não vivo apenas para mim e que eu coloco minha preocupação e minha vida a serviço de um outro. Então, alguém saber que coloca sua vida a serviço de um outro, estabelece vínculos e laços de solidariedade, vive com outras pessoas conhecidas ou desconhecidas, o sentimento de compaixão, que é sofrer com o outro, compadecer-se da dor alheia, isso causa em nós um sentimento muito agradável. Agradável em termos de que fazemos a nossa vida uma vida útil, socialmente interessante. Então, nesse sentido, diminui o sofrimento, mas sempre se colocando que ao nos colocarmos no lugar de um outro e sentimos essa dor desse outro, aumenta o sofrimento. Mas é impossível, quase impossível, a não ser nos casos de psicopatia ou sociopatia graves e elevados, é impossível alguém não compadecer-se diante de um tamanho episódio avassalador como essa pandemia do coronavírus, não há como, da Covid, né? Não há como alguém não se compadecer, não se colocar no lugar do outro. E aí, você que é professor de filosofia, você conhece a célebre frase de Schopenhauer, que dizia que um homem que se compadece da dor do outro, ele sofre por si, sofre pelo outro, porque ele carrega consigo não só a sua dor, mas ele carrega consigo as dores do mundo.
Ah, verdade. Professor, é possível alguém atravessar uma pandemia tão disruptiva feito essa sem ser psicológica e emocionalmente afetado ou afetada?
Não, não é. Todos nós somos e estamos sendo afetados de alguma maneira. Estamos sendo afetados psiquicamente, emocionalmente. Estamos desenvolvendo os mais variados transtornos psicológicos e psiquiátricos. Como eu disse antes, somente em situações absolutamente excepcionais alguém pode manter-se diante de um outro em sofrimento, quer seja um outro em concreto numa situação específica que nada tem a ver com a pandemia, ou quer seja num quadro pandêmico tão avassalador como que estamos atravessando, é praticamente impossível alguém não compadecer-se da dor alheia, não ser afetado, não ser atingido.
Professor Silvio Ferreira, eu queria lhe ouvir um pouco mais também, ainda dentro do tema, pelo lado psicológico, o quanto é ruim, já se faz mais de um ano, né? Começou para a gente aqui na metade de março de 2020, o quanto é triste tantas vidas ceifadas, né? O problema econômico também que aflige muita gente. Não é fácil, né, professor Silvio?
Não é fácil, não. Essa ficará, sem dúvida, registrada na história da humanidade como um dos acontecimentos mais avassaladores. Talvez mais avassalador até do que muitas guerras, né? Uhum. Que nós vivemos e que nós conhecemos, muitas pandemias que ocorreram anteriormente a essa. Enfim, seja lá o grau da intensidade, não importa se maior ou menor do que outros acontecimentos, nós estamos vivendo uma experiência disruptiva, no sentido de que colocou de ponta cabeça tudo aquilo que era a vida como acontecimentos regulares, previsíveis ou considerados normais. Tudo foi colocado de ponta cabeça, nossa vida foi assaltada pela angústia real da possibilidade de morte, a nossa morte, a morte de um ente querido. Então, é uma experiência que ficará nos anais da história como um dos acontecimentos mais dolorosos, não é? E marcantes da história humana.
Professor Silvio Ferreira, psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, muito obrigado pela coluna. Até a próxima, professor.
Muito obrigado. Boa noite para você e para todos que nos escutam.
Boa noite. Psicólogo Silvio Ferreira, aqui no programa Movimento Cultural.